Vamos dar iniciar reunião, cumprimento a senhora e os seus vereadores e todas as pessoas que acompanham esta reunião, incluindo, como é evidente, a comunicação social. Vou lembrar a ordem do dia. Ponto 1 é a votação da ata da reunião anterior. Ponto 2 é o período antes da ordem do dia. O 2.1 são informações. E o 2.2 são assuntos de interesse para o município. Depois entramos no ponto 3, o período de ordem do dia. 3.1, autorização prévia para a manutenção de espaços verdes. 3.2, é autorização prévia para aluguer de equipamento de insetocoladores. 3.3, é apoio financeiro. 3.4, é o plano de transportes 2021-2022. 3.5, alteração ao Plano Diretor Municipal da Sertã. 3.6, renovação de parceria município-ABAI-Ecoescolas. E, por fim, o ponto 4, intervenção do público. E, posto isto, passamos para o ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a aprovação da ata da reunião de 24 de maio de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 2. O período antes da ordem do dia. 2.1, informações. Nas informações temos, como é hábito, as obras municipais.
Boa tarde, obrigada. Desculpem o atraso.
Não há problema. O atraso não foi muito.
Não, pois não.
Menos de 15 minutos não é atraso, isto é uma tolerância, não é?
Mais ou menos.
Então, vamos dar início ao ponto 2, 2.1, informações. Na rede viária temos aplicação de tapete bituminoso em Cumiada e limpeza de várias estradas. Pedreiros. Temos a beneficiação do quartel dos bombeiros voluntários da Sertã, construção de passagem hidráulica em Mosteiro de Santiago, aplicação de pavé na Abogaria e aplicação de placas de toponímia. Carpintaria. Reparações no pavilhão desportivo da Sertã e recuperação de passadiço na Ribeira do Amelhoso. Serralharia. Execução de gradeamento para aplicar na Rua do Castelo e execução de placas de toponímia. Pintura. Pintura de rotundas e outros espaços e pintura de placas de toponímia. Serviço de águas. Prolongamento da rede de águas em Alto Ventoso, continuação da rede de saneamento em Calvaria e manutenção das redes de água e saneamento. Setor elétrico. Continuação da alteração de circuitos elétricos no quartel dos bombeiros voluntários da Sertã, aplicação de bomba elétrica no Ramalhal, Sernais do Bom Jardim e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. O serviço de máquinas, a bulldozer, a limpeza de estradões em Longra e Moinho do Cabo e a giratória de desassoreamento da praia fluvial do Marmeleiro. E obras é tudo. Uma informação também, temos que o município da Sertã assinala o Dia Mundial do Ambiente e pretende com isto sensibilizar os mais novos para a importância da proteção do ambiente. Vai entregar copos dobráveis em fibra de bambu aos alunos a partir de 7 de junho, que é hoje. Isto para lembrar também, relembrar que todos são responsáveis por cuidar do planeta. Depois, na natação, temos no próximo dia 12, na piscina coberta, o 8º torneio de natação meio fundo da Sertã, que contará com a presença de 11 clubes e cerca de 120 nadadores. E, como informação, para terminar, aliás, é um agradecimento, como sabem, o mercado de Sernasta do Bom Jardim vai ser requalificado e, em determinada altura, pedimos ao Sr. Valdemar para nos ceder espaço para funcionar o mercado no terreno do Sr. Valdemar, de Sernaz do Bom Jardim, foi autorizado e agradeço publicamente essa autorização e há dias também estive com a Sociedade Missionária da Boa Nova, pedi autorização para estacionar no terreno anexo ao seminário e foi-nos já transmitido pelo Sr. Presidente da Junta que foi autorizado pela Sociedade Missionária da Boa Nova um determinado espaço à volta do seminário para as pessoas poderem estacionar. E algumas com bastante dificuldade em andar, portanto, facilita-nos aqui bastante a vida este espaço de estacionamento provisório enquanto durar a requalificação do mercado municipal. Por isso, também publicamente agradecer à Sociedade Missionária esta autorização. E informações é tudo. Passamos ao 2.2, assuntos de interesse para o município, e perguntava quem é que se inscreve. O senhor vereador Carlos Miranda e o senhor vereador Jorge Coluna. Então, senhor vereador Carlos Miranda, faz favor. Tem o microfone desligado.
Exatamente. Tá, já liguei. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr. Vereador.
Senhores vereadores, comunicação social, todo o público que nos está a seguir através da comunicação social. Eu quero falar aqui um bocadinho sobre Estrada Nacional 2 e turismo na Sertã. Estrada Nacional 2 está na ordem do dia. Recentemente passaram aqui pela Sertã cerca de 2 mil motociclistas que faziam a ligação de Chaves a Faro. O timing é um pouco questionável, mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre a Nacional 2, sobre o potencial da Nacional 2 e sobre aquilo que se deveria fazer para se aproveitar efetivamente o potencial da Nacional 2. Mas, em primeiro lugar, eu gostava de começar por dizer que, muitas vezes, ouvindo e lendo aquilo que se diz por cá sobre a Nacional 2, chega a parecer que foi este executivo que construiu a Estrada Nacional 2. Claro que não foi, a Estrada Nacional 2 já está por cá há mais de 75 anos, vai de Chaves até Faro, naturalmente. E, de facto, a Associação para a Valorização da Estrada Nacional 2 foi uma excelente iniciativa, foi uma excelente ideia, tanto quanto sei, foi uma ideia, por volta de 2015, 2016, do Presidente da Câmara de Santa Marta de Penaguião. É, de facto, uma grande ideia. E o município da Sertã, e muito bem, aderiu a este projeto, assim como fizeram os outros 32 municípios. Portanto, a Estrada Nacional 2 é um bem comum a todos os municípios, são 33, salvo erro, a todos os municípios que atravessam. Com a passagem destes motociclistas pela Sertã, destes motociclistas que faziam em 3 dias a ligação de Chaves a Faro, eles estiveram aqui, pararam por momentos na Sertã. Mais uma vez se voltou a falar sobre a importância da Estrada Nacional 2 para o turismo. Eu pergunto se me estão a ouvir.
Eu estou a ouvir bem e a ver, sim. Pode continuar.
Porque eu deixei de ter contacto visual, neste momento não estou a ver ninguém. Certamente que a minha internet não está muito forte. Portanto, de facto, com a passagem destes cerca de 2 mil motociclistas pela Sertã, voltou-se a falar mais uma vez sobre a importância da Nacional 2 para o turismo. E, de facto, o projeto de valorização da Nacional 2 é um projeto que pode ter um grande potencial do ponto de vista turístico para os vários municípios que a Estrada Nacional 2 atravessa, mas é preciso tirar partido desta estrada. E não se pode confundir turismo. Portanto, isto, não se pode confundir turismo com pessoas a passar. Não basta os viajantes passarem, é preciso que contribuam para a economia local. Se não for assim, isto só serve para termos a ilusão de que temos turismo, quando na verdade não temos turismo. Temos pessoas a passar, que é uma coisa completamente diferente. No recente boletim municipal, a Câmara noticiava mais de 50 mil pessoas visitaram o Sertã através da Nacional 2. E um órgão de comunicação social foi mais longe até ao escrever em título: Rota da Estrada Nacional 2 trouxe à Sertã mais de 50 mil turistas. Turistas? Vamos lá ver, o que é um turista?
Sim.
Pronto, a questão aqui é que, de onde é que vem este número 50 mil? A Associação da Estrada Nacional 2 fez um cálculo, de acordo com os passaportes emitidos, e chegou à conclusão de que, à volta de 50 mil pessoas terão circulado na Nacional 2 por motivos de lazer, não é? Portanto, significa que Estrada Nacional 2, passaram na Estrada Nacional 2 cerca de 50 mil pessoas. Agora, chamar estas 50 mil pessoas turistas aqui para o Conselho da Sertã, acho que é no mínimo um exagero, não é? Porque a definição técnica de turista, de acordo com as autoridades da matéria e de acordo com o Decreto-Lei 191, de 2009, 17 de agosto, que estabelece as bases das políticas públicas do turismo em Portugal, diz que o turista é a pessoa que passa pelo menos uma noite no local, não seja o da residência habitual, e a sua deslocação não tenha sido motivada com o exercício de atividade profissional remunerada no local visitado. Ora bem, portanto, para ser turista significa que a pessoa tem que permanecer, tem que gastar dinheiro, tem que contribuir para a economia local. Ora, a Nacional 2 não trouxe 50 mil turistas à Sertã. Quando muito, terão passado pela Sertã, na Nacional 2, 50 mil pessoas. Mas quantas é que pararam? Quantas é que ficaram? Quanto dinheiro gastaram? Quantas é que foram efetivamente turistas? Pois não sabemos. Mas, de qualquer maneira, não terão sido as 50 mil, terão sido muito poucas, certamente. Que não quer dizer que as pessoas que passam e que param, nem que seja por momentos, e tomem qualquer coisa, não são importantes para nós. Também são importantes e qualquer pequena quantia que seja gasta é importante. Mas o que eu quero dizer é que é preciso utilizar esta estrada para potenciar o turismo, para fazer com que as pessoas fiquem mais tempo, gastem mais dinheiro e contribuam mais para a economia local. No setor do turismo, como noutros, mas infelizmente, atenção, o problema é que aqui nós não sabemos exatamente, na Sertã, quantas destas pessoas é que ficaram, quantas é que, quanto tempo ficaram, onde é que foram, o que é que visitaram, quanto dinheiro gastaram. Porque no setor do turismo, como noutros, nós estamos reduzidos a uma situação de amadorismo. Nós achamos que temos turismo, mas não sabemos ao certo o turismo que temos. O turismo temos, quem é que nos visita, quanto tempo fica, quanto dinheiro gasta, do que é que gosta, do que é que não gosta, o que é que seria necessário para ficar mais tempo. E em função disto, em função desta análise, deste conhecimento que é preciso ter sobre as pessoas que passam por cá ou que nos visitam, ou que são efetivamente turistas, em função desta análise, deste conhecimento, quais são os investimentos prioritários que nós temos que fazer para captar mais turismo? Relativamente à Estrada Nacional 2, eu já falei em uma reunião anterior sobre a necessidade de se criar, entre outras coisas, de se criar um parque decente na vila da Sertã para autocaravanas, para motos, etc., onde as pessoas possam reabastecer, descansar e, sobretudo, onde as pessoas possam ser bem recebidas, possam ser acolhidas e possam ter muita informação, informação pertinente sobre a Sertã e sobre os pontos de interesse turísticos da Sertã, sobre os restaurantes e hotéis da Sertã, etc. E, na verdade, nós não temos nada disto, portanto, nós temos aqui um pequeno parque muito pobre e muito amador, e deveríamos ter aqui um parque quase de paragem obrigatória para as pessoas que fazem a Estrada Nacional. De resto, a Sertã tem argumentos, efetivamente, a Sertã tem argumentos para atrair turistas. São, sobretudo, relacionados com albufeiras, com a natureza, com as poucas atividades tradicionais sobreviventes no concelho que precisavam de ser estimuladas e com a gastronomia. Mas há muita coisa ainda por fazer. Por exemplo, o turismo religioso ou histórico à volta da figura de Nuno Álvares Pereira é uma miragem. E quando a Sertã aderiu à comunidade do Médio Tejo, pensou-se que a comunidade do Médio Tejo pudesse dar um impulso a este tipo de turismo. Até numa ligação com Fátima, pudesse haver aqui um projeto que pudesse dar um grande impulso a este tipo de turismo. Mas a verdade é que até agora nós temos zero relativamente a esta matéria. As rotas e os trilhos pedestres estão intransitáveis. E isto é lamentável, porque é fácil abrir caminhos, mas depois é difícil mantê-los e dinamizá-los. Nós temos aqui rotas muito bonitas, mas neste momento muitas delas não é possível passar. E uma delas, por exemplo, é a Grande Rota do Zeza, que é um projeto muito interessante, feito em parceria com outros municípios e que acompanha o Rio Zeza. Portanto, que é uma rota que podia ter aqui um dinamismo muito grande. Também é evidente, tem que ser divulgada e tem que se criar eventos para divulgar e para fazer com que as pessoas comecem a usar. Mas a verdade é que a Grande Rota do Zeza está intransitável em certos lugares. A Sertã não tem uma ciclovia. A Sertã não tem um parque de campismo. A Sertã não tem um museu. O castelo, enfim, é um lugar, podemos dizer que é um lugar fantasma, onde raramente se passa alguma coisa e onde não há nada para ver. A zona histórica da Sertã está degradada e também não há animação nessa zona histórica que possa atrair as pessoas. O Seminário das Missões está fechado. Pedrógão Pequeno é uma aldeia do xisto e, como tal, Pedrógão Pequeno poderia ter um grande dinamismo turístico, mas não tem, porque Pedrógão Pequeno não tem atividades. E eu surpreendo, e já disse isto aqui também numa outra reunião, ao contrário de outras aldeias do xisto, que apresentam um grande número de atividades e que fazem muita divulgação. E nós já discutimos este assunto aqui, porque todos os anos o município da Sertã paga a sua cota anual para a Associação das Aldeias do Xisto, mas depois não se passa nada em Pedrógão Pequeno. E Pedrógão Pequeno, que é uma terra tão bonita, tem a barragem do Cabril, tem um casario tão bonito, tem um percurso pedestre fabuloso, e depois não se passa nada em termos de dinamização daquele espaço, que é um espaço com tanto potencial no nosso concelho. Mas há mais. Falta uma sinalética turística coerente e apelativa na Sertã. As romarias da Sertã não têm do município o apoio necessário para terem a projeção nacional que a sua tradição impunha. Eu acho que aqui a Sertã tem uma grande tradição em romarias, poderiam ter, à semelhança de outras romarias que há pelo país, poderiam ter uma dimensão nacional até, e não têm, porque falta fazer esse investimento. As praias fluviais não têm o aproveitamento que mereciam. Não se aproveitam as albufeiras. Temos tanta linha de água, tanta água, tanta albufeira, e depois não temos um aproveitamento rentável do ponto de vista económico dessas albufeiras no setor do turismo. Também dizer que das praias fluviais que nós temos no concelho, nem todas são vigiadas, nem todas têm segurança. E isso é algo que, à partida, afasta muitas pessoas. As praias fluviais devem ter segurança, devem ter um nadador salvador e devem ter segurança. Falta aqui uma efetiva proteção também dos recursos naturais, nomeadamente da qualidade da água nas ribeiras. Se nós temos sistematicamente problemas com a água nas ribeiras, como é que nós depois queremos cativar as pessoas a apreciarem as nossas ribeiras, os nossos recursos naturais? Portanto, é preciso ter muito cuidado com a qualidade da água nas ribeiras, porque a qualidade da água nas ribeiras não é só um bem ambiental, é também um bem económico que nós temos que preservar. Falta uma efetiva calendarização de eventos, sobretudo eventos em épocas baixas, naquelas épocas em que, à partida, há menos pessoas a passear, que as pessoas saem menos de casa. Falta um conjunto de eventos, pequenos eventos, em épocas baixas, mas que poderiam servir para dinamizar alguns pontos do concelho. E falta também fazer divulgação do concelho da Sertã. Divulgação a todos os níveis. Eu tenho aqui um parênteses para dizer que, para destacar, para sublinhar, neste momento o maior divulgador da Sertã provavelmente é a empresa João Maia Automóveis, que convém-nos registar isto, porque por todo o país tem outdoors com o nome da Sertã bem visível. Né? Mas eu não falo apenas em outdoors, não falo apenas em formas de divulgação tradicional, estou a falar também, sobretudo, o município tem que estar atento às plataformas que são fundamentais no mercado turístico, como a TripAdvisor ou a Google Maps, por aí fora, e tem que disponibilizar ou ajudar a disponibilizar conteúdos de qualidade nessas plataformas, ou ajudar os operadores a disponibilizarem conteúdos de qualidade nessas plataformas. Portanto, isto são apenas algumas questões que eu quero aqui levantar, para dizer que temos a sorte de ter a Nacional 2 a passar por aqui, mas temos que a rentabilizar e temos que resolver uma série de situações que nós temos aqui por resolver. E se nós não resolvermos rapidamente estas situações, arriscamos a ficar a ver as pessoas passar, seja na Nacional 2, seja no IC8, seja onde for. As pessoas a passar não são turistas. Nós precisamos acertar é de turistas, efetivamente pessoas que sejam turistas e que possam contribuir para dinamizar a economia local.
Muito bem, muito obrigado. Bom, se algum município tem excelentes empresários e que têm trabalhado muito, a parte da Câmara tem trabalhado muito para captar turistas, tem sido o Conselho da Sertã, porque não é por acaso que se ganham prémios, não é por acaso que há o movimento que há, mesmo na Estrada Nacional 2, há um movimento enorme, visitantes a maior parte, como é evidente, mas também turistas. Por isso, tem-se trabalhado bem em termos de turismo, a Câmara tem investido uma percentagem muito grande no desenvolvimento turístico no município da Sertã e, no fundo, também na região. Ainda hoje estivemos aqui reunida a direção da Associação da Nacional 2, da parte da manhã, e eu tive a oportunidade de dizer que era um dos bons projetos que foi criado, de facto, por Santa Marta de Penaguião, e no mesmo grupo dos primeiros esteve acertando, desde o princípio, desde a primeira hora, esteve acertando neste grupo da Estrada Nacional 2. Portanto, não fomos nós que a construímos, como é evidente, porque não podíamos fazer obras noutros concelhos, ela vai deixar de zafar, e, portanto, nós temos contribuído, e isso eu tenho a certeza, mesmo as motas não parariam aqui se, por acaso, não houvesse a influência da Câmara da Sertã, e isso fez com que muitos consumissem aqui no concelho, e houve muito consumo. Aliás, se nós falarmos com os empresários, dizem-nos que, efetivamente, este projeto é um projeto muito interessante e que tem dinamizado a economia local a uma escala muito razoável. O Conselho da Sertã não seria o mesmo se não tivesse este projeto. Portanto, em termos de turismo, a Câmara da Sertã tem investido muito, uma percentagem grande no orçamento. Já tivemos muito menos turistas do que agora, portanto, a princípio, os turistas eram muito poucos, eram mais visitantes, mas os turistas vão aumentando à medida que o tempo passa, vão aumentando turistas e, portanto, neste momento temos muitos visitantes e já há uma boa percentagem de turistas. Parque de autocaravanas, temos tentado encontrar solução, mas que a legislação também é muito apertada. Turismo religioso, vamos brevemente assinar um protocolo com a Sociedade Missionária da Boa Nova, portanto é um processo também extremamente importante. Quando se concretizar, e penso que dentro de pouco tempo se concretizará este protocolo, município da Sertã, Cidade da Boa Nova e Junta de Freguesia, da União de Freguesias, de Sernasto do Bom Jardim, de Esperal e Palhais, portanto, esta parceria com estas três entidades, estou convencido que vai dar fruto e em relação ao desenvolvimento de turismo religioso vai ser muito considerada. Portanto, é um trabalho que nós fazemos dia a dia e desde o primeiro dia que temos começado a investir e vamos continuar até cá estarmos. Portanto, vai continuar a desenvolver-se o Conselho da Sertã, desenvolver-se em termos turísticos em todas as áreas turísticas. Gostaria também de a referir as áreas da saúde, gostaria de ver também turismo de saúde, turismo gastronomia, turismo natureza, turismo religioso, etc. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e penso que temos feito algum trabalho, preparado outro, e por isso não estamos esquecidos em termos turísticos, estamos bem melhor do que estávamos. Muito bem, e agora passava a palavra ao Sr. Jorge Coluna.
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social, boa tarde a todos. A minha intervenção é rápida, é só uma pergunta que tenho para lhe fazer. Sei que, como se sabem, que há um ano as Infraestruturas de Portugal lançou um concurso para a 238, para a estabilização dos taludes, principalmente só a estabilização dos taludes. Sei que o concurso já terminou. Também as movimentações para começar alguma coisa nos próximos tempos, mas não sei o quê, sei que há algumas movimentações. Eu gostava de saber se o Sr. Presidente tem conhecimento de alguma situação deste concurso, das Infraestruturas de Portugal, que provavelmente pediram a colaboração à Câmara Municipal, e se tem algum conhecimento do projeto final e dos montantes envolvidos nestas obras que foram planeadas para as Infraestruturas de Portugal.
Bom, relativamente à 238, a informação que tenho é que continua no orçamento das infraestruturas a questão da 238 no Conselho da Sertã. E há verba para fazer, de facto, o projeto. Concretamente, não sabemos porque ainda não está concluído e, portanto, na devida altura, esperemos ter conhecimento daquilo que vai ser feito. Mas, neste momento, continua a verba para o projeto nas infraestruturas de Portugal, no Conselho da Sertã.
Mas eu não estou a falar da requalificação, estou a falar só da parte da estabilização de taludes, que é a parte mais perigosa da 238 em si. Não é a estrada em si, mas os taludes, onde têm havido os desmoronamentos estes anos todos, sei que houve um projeto só para isso e deve ter alguma verba adjudicada só essa parte, e se tem conhecimento se isto vai avançar ou não?
Eu penso, aquilo que o conhecimento tenho é que, de facto, há esta verba nas infraestruturas para requalificar a 238 no Conselho da Sertã. Agora, não sei se eles irão continuar com os taludes ou se vão incluir tudo neste projeto.
Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Ora, não havendo mais intervenções, passaríamos
ao... Presidente.
Sim? Ai, tinha pedido.
Presidente.
Sim? A senhora vereadora tinha pedido a palavra. Sim?
Presidente.
Sim?
Ouvido.
Eu não estou ouvindo.
Eu não pedi.
Como?
Não, eu pedi a palavra agora. Não pedi no início.
Muito bem. Nós estamos a ouvir mal. Tem muitas interrupções.
Eu queria que eu intervisse.
Faz favor.
Bom. Estou a ouvir mal?
Não estamos a ouvir muito bem.
Não sei se me conseguem ouvir. Pois eu também estou a ouvir o Sr. Presidente com cortes.
Ah, é que
estava aqui a tentar fazer a ligação de outra máquina. Bom, vamos ver se dá para ouvir. Também é simples e rápido. Eu não tinha pedido para vir porque achei que este assunto ia ser abordado, mas já percebi que não. Enfim, considero que é um pouco estranho, no mínimo, estar a acontecer o que está no nosso Conselho de Câmara e não ser assunto. Ou seja... infelizmente estamos com um elevado número de casos de Covid, temos um elevado número de pessoas, que estão em quarentena, temos algumas empresas, pelo menos uma grande empresa encerrada, penso eu que esteja encerrada, ou seja, eu não tenho opções, só sei é que efetivamente está muita gente confinada e calculo eu que alguns serviços ou algumas empresas estejam encerradas. É precisamente porque calculo e não sei, uma vez que posso intervir, a fim de perguntar ao seguinte a questão dramática, qual é o ponto de situação das quarentenas, do eventual ou não das empresas, se está a ser previsto alguma resposta às pessoas, às escolas, às empresas e a estar qual é essa resposta. Mas, sobretudo, o que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, acima de tudo, é qual é o ponto de situação, o que é que se está a passar neste momento no Conselho, no que diz respeito à Covid e aos casos de Covid no nosso Conselho. Vai fechar o Conselho ou não vai fechar o Conselho? A fechar quando? Que condições teremos se for fechado? Que condições não teremos? Enfim, julgo que, sendo o Sr. Presidente o órgão máximo da Proteção Civil no Conselho, estando nós numa reunião de Câmara e sabendo nós o ponto de situação que está a acontecer, julgo que era pertinente termos um ponto de situação, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito bem. Muito obrigado. Bom, neste momento, como é divulgado pela comunicação social, temos 47 casos. Temos 47 casos porque as idades que estão a ser mais atingidas são dos 30 aos 40 anos. E como são dos 30 aos 40 anos, estamos a falar de casais com filhos, e isso faz com que tenha implicações nas escolas, nas empresas, mas falar em fechar o Conselho, de todo que não, porque os casos estão todos localizados. Nesse aspecto, os serviços de saúde têm feito um trabalho excepcional e temos todos os casos localizados e, portanto, a partir deste momento, estou convencido, se não vierem outros casos, estou convencido que diariamente vão diminuindo, porque as situações estão todas localizadas. É o que me parece, que a tendência é melhorar e nunca piorar. Porque uma vez que os serviços de saúde conseguiram localizar as situações, não parece que haja motivo para grande alarme, mas todos os cuidados são poucos, como é evidente, e o conselho é que devamos continuar a aplicar todas as indicações da saúde, as normas da saúde devem ser continuadas, por isso, se todos cumprirem, não aumentaremos seguramente. Não sei se conseguiram ouvir.
Muito bem. Sr. Presidente, Sr. Presidente, está-me a ouvir? Eu estava aqui a tentar sair de uma máquina para conseguir ouvir melhor. Penso que esta apanha melhor. Penso que me estão a ouvir.
Vamos.
É o seguinte, Sr. Presidente, no que digo, eu, a questão do fechar o Conselho é, pelo que vi há 2 ou 3 dias atrás, o nosso Conselho estava no laranja, ou seja, segundo as regras nacionais, o nosso Conselho estava no laranja. A estar no laranja e a passar para o grau laranja, no que diz respeito aos serviços, à alimentação, porque sabemos que há concelhos que, quando passam uma determinada barreira, há limitações impostas pelo governo, não é pela Câmara, portanto, é pelos serviços que estão neste momento a trabalhar na frente de Covid nacional, e por isso essas limitações são impostas aos concelhos a partir de um determinado limiar. E a minha questão sobre exatamente a parte do tecido empresarial e a parte dos serviços, qual é o grau em que estamos para que, de alguma forma, estejamos ou não atentos, ou pelo menos estejamos ou não descansados em como não estamos, em que grau, para saber quais são as limitações do nosso Conselho.
Muito bem.
É mais por aí a minha pergunta, não é? Como é evidente.
Sim. E, em relação ao Conselho da Sertã, estamos em alerta. E, portanto, não é preocupante, apesar de nós, é evidente que se estivéssemos num grau mais baixo, melhor, mas neste momento não é preocupante, porque, como disse, as situações estão todas localizadas e a tendência, no fundo, é melhorar e nunca piorar. Tem sido feito um bom trabalho por parte dos serviços de saúde, as situações estão todas identificadas. A questão aqui, que implicou também, de alguma forma, o movimento nas escolas, foi precisamente as pessoas serem dos 30 aos 40 anos com filhos. E aí houve os pais nas empresas, os filhos nas escolas, e no fundo, aumentaram o número de casos. Mas a tendência a partir de agora é baixar, porque todos os casos estão sinalizados. Portanto, é o grau de alerta e não me parece que piore, é o que me parece.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. Então, passamos ao ponto 3 do período de ordem do dia. 3.1 é uma autorização prévia para a aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes, considerando que existe a necessidade de proceder à manutenção e conservação de espaços verdes do município da Sertã. A prestação de serviços será plurianual no valor total previsto de 45.510 euros, com IVA incluído, sendo a despesa para o ano 2021 de 18.962,50 euros e de 26.547,50 euros para o ano de 2022. Propõe-se a emissão da autorização prévia para a prestação de serviço acima referida e a prestação de informação à Assembleia Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.2, também é uma autorização prévia para a prestação de serviços de aluguer com manutenção de equipamentos insetocoladores, considerando que existe a necessidade de adquirir serviços de aluguer de equipamentos insetocoladores para o mercado municipal da Sertã. A prestação de serviços será por 24 meses, no valor total previsto de 1.107 euros, com IVA incluído, sendo o valor para 2021 de 276,75 euros, para 2022 de 553,50 euros e para o ano de 2023 de 276,75 euros, propõe-se a emissão da autorização prévia para a prestação de serviços acima referida e a prestação de informação à Assembleia Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.3. É a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Sertã para a remodelação da sala de operações e gestão de emergência. O município da Sertã pretende dotar a sala de operações e gestão de emergência de equipamentos adequados aos dias de hoje, por forma a garantir a sua operacionalidade profissional, e propõe-se a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 12.317,58 euros para apoio na aquisição de equipamentos para a sala de operações e gestão de emergências. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.4. Plano de transportes escolares para o ano 2021-2022. Considerando a competência da Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, proponho que seja aprovado o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2021-2022 e que se proceda à adjudicação dos serviços necessários de acordo com os preceitos dos códigos dos contratos públicos. Este plano deverá ser submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação para a emissão de parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.5. É a proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal da Sertã. Apresenta alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal da Sertã, não envolve atos de planeamento, mas apenas a transposição das normas vinculativas dos particulares constantes nos planos especiais para os planos municipais. O Conselho da Sertã é abrangido por dois planos especiais, designadamente Plano de Ordenamento das Albufeiras de Cabril, Boaçã e Santa Luzia e Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode. A alteração ao Plano Diretor Municipal da Sertã consubstancia-se em alterações ao nível do regulamento e ao nível das peças desenhadas. Assim, propõe-se que se proceda à segunda alteração ao Plano Diretor Municipal da Sertã, através de uma alteração por adaptação, que se emita a declaração prevista no disposto no número 3 do artigo 121 do Regit no prazo de 60 dias, que se transmita a declaração emitida à Assembleia Municipal da Sertã, que se transmita a declaração emitida à CCDRC, que se remeta a referida declaração, bem como os elementos que a integram, à Direção-Geral do Território para publicação e depósito, que se promova a publicação da declaração no Diário da República e que a declaração seja disponibilizada na página institucional da internet da Câmara Municipal e publicada no Boletim Municipal. Toda esta adaptação, no fundo, é uma adaptação dos planos especiais ao plano municipal. Esta adaptação tem que estar concluída a 13 do próximo mês de julho. Quem vota contra?
Sr. Presidente.
Faz em favor.
Eu tenho aqui uma questão prévia, que é a seguinte. Porquê esta alteração agora? Porque é uma alteração parcelar do plano diretor municipal, quando nós estamos a falar, e já falámos várias vezes, espero que esteja em curso, isso é a minha outra intervenção a seguir, o processo de revisão global do PDM. Qual é a necessidade desta alteração parcelar neste momento?
O problema é o prazo, que é até 13 de julho, e isso faz com que até 13 de julho não seja possível alterar o plano diretor municipal na globalidade. E então, como temos este prazo até 13 de julho para adaptar os planos especiais ao plano diretor municipal, temos que, no fundo, aprovar. É uma adaptação, não é uma alteração, no fundo, é uma adaptação dos planos especiais ao nosso plano.
Mas o plano diretor municipal não estava previsto que teria que ser revisto até junho de 2021.
Mas esse prazo já foi prorrogado, portanto...
Sei que foi prorrogado por um ano.
É,
eu não,
por isso...
Qual é a necessidade desta pequena adaptação neste momento, se nós, em princípio, estaremos em fase de revisão do plano diretor municipal na sua totalidade?
Mas a questão aqui é que a revisão do plano diretor municipal não conseguimos concluí-la em 13 de julho, neste mês próximo.
Ah, ok.
É 13 de julho de 2021.
E esta adaptação em específico tem que ser concluída até 13 de julho.
13 de julho, exatamente. E por isso nós temos que fazer esta adaptação ao PDM antes da revisão geral.
Muito bem.
Que vai ser o passo seguinte.
Se for concluída até 13 de junho, quais são as consequências para o município da Sertã?
Bom, aí tínhamos a ver com candidaturas, fundos comunitários, etc. Portanto, é isso que nós queremos evitar.
Sr. Presidente, sobre esta questão do PDM, já aqui falámos várias vezes sobre a questão, eu tenho levantado a questão, o vereador Jorge Cunha também tem levantado esta questão algumas vezes, sobre a importância e a necessidade de revisão de todo o PDM, que é obrigatório por lei, que estava previsto ser até junho de 2021, e entretanto o governo já deu esse reboçado às autarquias que estavam atrasadas e prolongou o prazo por mais um ano, se bem que, lá está, há aqui situações em que esse prazo não foi prolongado, portanto por isso é que estamos aqui a fazer esta pequena alteração à pressa agora neste momento. Mas eu volto a reforçar a necessidade da revisão de todo o PDM, porque o nosso PDM é um PDM que já tem à volta de 20 anos e que está obsoleto e nem sequer está conforme a alguns aspectos da legislação nacional neste momento. E o ordenamento do território, já disse isto aqui várias vezes, é um bem em si, porque o ordenamento do território estabelece regras para harmonizar a paisagem e para que haja segurança e benefício por parte de toda a gente. Portanto, é muito importante nós termos bons instrumentos de ordenamento do território. Ora, neste caso, o PDM da Sertã, que tem 20 anos, está obsoleto, como já disse, já devia ter sido revisto. Nós todos os anos, quando aprovamos o orçamento, lá está a verba para a revisão do PDM, tanto quanto sei, não foi alterada ainda uma única vírgula ao PDM até agora, embora lá esteja todos os anos a verba para a alteração do PDM. Segundo julgo saber, aliás, o Sr. Presidente já referiu isso aqui, a empresa que estava contratada para fazer o PDM não tem capacidade para o fazer, a revisão, e, portanto, é preciso contratar uma nova empresa para fazer a revisão do PDM. Que é um processo bastante complexo, porque aquilo são muitas páginas, são milhares de páginas para elaborar. Eu não sei se já foi contratada a nova empresa ou não, mas o prazo, apesar de termos, aparentemente temos mais um ano, mas o prazo urge, porque é preciso despedir a empresa anterior, não sei se isso já foi feito, pois é preciso contratar uma nova empresa, portanto, lançando os concursos habituais, tudo isso demora tempo, é preciso que a empresa venha para o terreno, porque nós queremos um PDM que seja efetivamente um PDM da Sertã e que não seja aí um documento copiado de outro conselho qualquer, de Oleiros ou de outro lado qualquer, portanto, é um PDM da Sertã, portanto, é preciso trabalhar na Sertã e é preciso que vir aqui para o terreno trabalhar. E é uma coisa que dá muitíssimo trabalho, é preciso anos para se fazer um bom PDM. Ora bem, nós temos um ano neste momento para fazer o PDM, não é? O novo PDM. E lá está, se não tivermos este PDM aprovado, portanto, e é preciso que a empresa venha para o terreno, que o faça, depois tem que ir à discussão pública, e há prazo para isto também, depois tem que ser aprovado nos órgãos municipais, e portanto também há prazo para isto, e um ano é muito pouco tempo. Portanto, aquilo que eu digo ao Sr. Presidente é que tem que meter a maior urgência neste processo, porque senão a Sertã pode ser penalizada pela falta do PDM aprovado em tempo útil. Porque, lá está, se nós não tivermos o PDM aprovado e conforme com a lei, nós podemos ficar excluídos da candidatura a fundos comunitários daqui a um ano. Portanto, eu acho que é uma situação de grande urgência que é preciso tratar com todo o cuidado. Eu sei que o Sr. Presidente, porque já me disse isto aqui várias vezes, vai-me dizer que tem estado aqui a aguentar os cavalos, como se costuma dizer, porque o novo PDM vai ser mais prejudicial para as pessoas, porque vai impedir as pessoas de construir onde querem construir. Bem, eu também já lhe disse e vou aqui repetir que não é bem assim. Primeiro porque nós não podemos deixar as pessoas construírem em qualquer lado, por uma questão de ordenamento e por uma questão de segurança. Quer dizer, qualquer pessoa não tem aí um cabeça e não pode lá ir fazer uma casa. Porque, pois no verão, lá andamos nós atrapalhadíssimos, os bombeiros ainda mais, porque têm que ir acudir às casas que estão por aí espalhadas um pouco por todo lado. Aliás, se nós sairmos um pouco aqui deste país, se atravessarmos Espanha ou se formos à França, vamos ver que as casas estão construídas nas zonas urbanas, nas aldeias, nas vilas e fora das zonas urbanas há muito pouca ou nenhuma construção. Portanto, digamos que há um ordenamento que está muito bem estabelecido. Mas de resto, eu acho que o argumento de que depois não há terrenos para construção não é um argumento válido. Primeiro porque existem muitos terrenos ainda, terrenos urbanos, onde se pode construir nas aldeias e nas vilas. Pois porque a lei permite até um reforço destes terrenos, cerca de 3%, salvo erro, portanto ainda pode haver maior reforço. Essa área urbana para construção ainda pode construir, ainda pode crescer. E depois também porque, vamos lá ver, eu não acho que faltem terrenos para construção nas aldeias. Eu acho que falta é pessoas nas aldeias, porque, enfim, as pessoas vêm para a Sertã, vão para Lisboa, vão para o estrangeiro, portanto, eu acho que não se põe aí o problema da falta de terrenos de construção. Mas eles não vão faltar, porque eles já existem e eles ainda podem ser acrescentados no novo PDM, ainda podem ser acrescentadas novas áreas para construção. E, de qualquer forma, se efetivamente se provar que há casais, sobretudo casais jovens, que não se instalam na Sertã por não terem capacidade, ou não terem terrenos, ou não terem a capacidade de adquirir determinado tipo de terrenos, bom, ou de construir uma casa, então aí estamos, já estamos num outro setor, não é? Portanto, aí estamos numa outra área onde a Câmara Municipal também pode ter um papel a desempenhar, que é, no fundo, numa área social ou na área de, das medidas de apoio à fixação de casais jovens, nomeadamente à construção de habitação social, etc., que também não tem sido uma prática corrente no município da Sertã. Portanto, se concluir que efetivamente, há dificuldades na construção por parte de casais jovens, então aí a Câmara Municipal tem que intervir num outro sentido, tem que intervir nesta área das medidas de apoio à fixação ou da habitação social. Mas nunca pode prescindir do ordenamento do território, porque o ordenamento do território é um instrumento fundamental para nós valorizarmos o nosso território, para darmos, harmonizarmos a paisagem, para darmos segurança a toda a gente. E sem ordenamento nós vamos ter sempre um terreno e uma paisagem que é de risco para todas as pessoas. Portanto, eu peço ao Sr. Presidente a maior urgência na resolução deste problema para termos um bom PDM aprovado e em vigor daqui a um ano. Já falta pouco tempo.
Muito bem, muito obrigado. Bom, em relação ao PDM, à revisão do PDM, em determinada altura foi uma prioridade para a Câmara Municipal da Sertã, como todos puderam ver, e começámos o processo, depois desistimos porque ainda nem sequer havia plano regional, e o plano regional era de tal forma, e é de tal forma exigente, que no fundo é uma forma de o poder central e os poderes centrais, sejam eles quais forem, incentivarem as pessoas a sair do interior para as grandes cidades, para copiar por Espanha, porque aí é que se construíram grandes cidades e para gastar menos. A realidade do país não é essa.
Aquilo que leva as pessoas a sair do interior e para as cidades é a falta de emprego e é a falta de segurança. É, por exemplo, a ameaça de incêndios florestais. Isso é que leva, e a falta de emprego, naturalmente. Isso não. É que leva as pessoas a saírem do interior para irem para a cidade.
Não. Os grandes incêndios assustam as pessoas e obrigam-nos a sair. Portanto, temos que evitar que eles existam, os grandes incêndios.
E o PDM é um instrumento para isso também. O PDM
tem exigências que levam a incentivar as pessoas a não se fixar no interior, e aí é que está o grande problema, porque nós queremos o ordenamento do território, como é evidente, todos querem, não queremos é o ordenamento onde se criam todas as dificuldades por parte de todas as entidades, uma dúzia de entidades que é necessário ouvir, e se uma não cria problemas, há uma outra a criar problemas, que é para não se poder, no fundo, viver no interior para irem para as grandes.
É uma coisa.
E porquê? Porque é que eles não dão subsídios de fundos europeus? Precisamente para obrigar as câmaras a ordenar da forma como o Poder Central quer. E é isso é que nós gostaríamos de ter mais liberdade, o Poder Local, mais liberdade em relação ao Poder Central na revisão dos PDMs. E eles não nos autorizam de maneira nenhuma a rever o PDM de forma real, como nós gostaríamos que fosse resolvido. Isto para seguir as políticas que têm seguido desde há mais de 40 anos, têm seguido essas políticas que é incentivar as pessoas a ir para as grandes cidades. E é no PDM que está efetivamente esse partilho por parte das câmaras. Porque é que se falam em autonomia local, porque é que não nos dão autonomia para rever o PDM? Não, tem que ser ouvidas uma dúzia ou mais de entidades, se uma não levantar a dificuldade, levanta a outra. Portanto, têm que seguir esta política que o Poder Central quer há dezenas e dezenas de anos, porque está a copiar por Espanha e mal, penso eu.
Sr. Presidente,
eu... É só por isto. Todos nós concordamos com o ordenamento, como é evidente.
Mas concorda com o ordenamento, mas depois não quer fazer.
Mas não queremos o ordenamento, não queríamos o ordenamento imposto pelo Poder Central, E é porque afasta as pessoas. Afasta as pessoas do interior.
Eu acho que nunca ninguém saiu do interior por dificuldades em obter terrenos para construir.
Não é esse o problema.
Isso é uma falsa questão. Ou por dificuldades em...
Nós estamos a falar só em falta de terrenos. Estamos a falar em várias áreas, na área do ambiente, em várias áreas. Fazem exigências que não têm justificação, a meu ver, e não estou a falar neste governo, em todos os governos que têm passado por lá, porque as políticas nacionais nos últimos 40 anos têm sido essas precisamente, incentivar as pessoas a ir para as grandes cidades, têm menos custos, mas quanto a mim, mal, porque vive-se melhor nas pequenas cidades do que nas grandes cidades, como está visto.
Mas não é o PDM, Sr. Presidente.
Uma
das medidas que está agora em vigor, não é? Pode-se construir num terreno rústico com 4 mil metros.
Sim.
Eu não costumo dar exemplos pessoais aqui nestas reuniões, mas até lhe posso. Tenho aqui um terreno, mesmo ao lado de casa, com acesso à estrada, à rua principal aqui da aldeia, tem 8 mil e tal metros. Isto dava aqui uma bela construção. Aliás, bem feitas as coisas, dividiu o terreno em duas e até dava duas construções neste momento. Eu até, sim, do ponto de vista pessoal, essa revisão do PDM até me vai prejudicar. Mas vamos lá ver uma
passa
coisa.
Passa para 20, de 4 passa para 20. Mas passa, não é só 20. Esse problema, se fosse só esse.
Nós temos que ter o nosso território devidamente ordenado. Não podemos ter a construção dispersa, desorganizada, por todo lado. Pois é um problema para levar água, levar luz, ir buscar o lixo, etc. Quer dizer... Tem que haver ordenamento e tem que haver regras, não é?
Portanto, mas estamos a falar só de construção, mas eu não estou a falar só de construção, estamos a falar de muitas exigências além da construção. Mas mesmo assim, mesmo na construção, eu entendo que devia ser autorizado os proprietários fazerem um de entendessem, só depois com uma consequência, que é não terem direito ao transporte de crianças, à luz pública, à luz privada, tinham que comprar tudo.
Não têm direito à ambulância.
É evidente. Portanto, tinham as consequências, tinham que sofrer essas consequências. E mesmo se a casa ardesse, também sofriam as consequências de suportar os custos, etc. E assim isso podia ficar escrito na licença de utilização. Mas não é só, mas isso é se olharmos só, isso é só na área da construção, porque não temos só problemas na área da construção, estas exigências vão muito além da área da construção, por isso era bom que houvesse mais autonomia do poder local em relação à revisão do PDM, mas pronto, nós temos que fazer a revisão dentro do prazo e vamos fazê-la.
Falta muito pouco tempo, daí a minha chamada de atenção.
Sim, mas nós estamos atentos, efetivamente. Não sei se alguém pediu, faz favor, senhor.
Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde, senhores vereadores, muito boa tarde, comunicação social que está presente. Relativamente à questão do PDM, um tema que nos é muito caro, de vários aspectos, mas realmente... Não percebo, sinceramente, não percebo, apesar de nós defendermos a revisão na íntegra já há muito tempo do PDM, uma revisão cuidada para que seja um documento de segunda geração com qualidade e que seja estruturado com o verdadeiro ordenamento e tal como o vereador Carlos disse, não seja um copiar-colar de outros municípios, eu fico surpresa de ver agora a integração, assim a correr, para cumprir o prazo. Então, mas já não sabia deste prazo de antemão? Será que já não sabia que os POAs já foram publicados há uns bons anos? Alguns até já se encontram em revisão. E só agora estamos a transcrever para o PDM? Será que são os únicos documentos de âmbito regional, digamos assim, que requer a integração? Será que quem está a gerir internamente o PDM não sabe, por exemplo, que também existe um plano regional de ordenamento florestal que tem que ser integrado no PDM? Porque é que não aproveitaram e não fizeram um pacote de todos os planos setoriais que têm que ser integrados conjuntamente e só estão preocupados com uns e não com outros? não é só, como o Sr. Presidente referiu, em matéria de perda de candidaturas. Há aqui uma palavra que o Sr. Presidente falou, que é o que aposto que é o que é a preocupação maior, que é o vincular os particulares. E não só vincula os POAS, como também outros planos setoriais. Advertindo também que há uma área, eu não vou dizer qual, que é para não aqui, os senhores vereadores tiveram acesso à cartografia, há aqui uma área que vai ficar com vazio, que não tem POA, pelas questões das administrativas em termos da CAO, da Carta Administrativa Oficial de Portugal. Portanto, há aqui uma área que vai ficar com um certo vazio. Por estas questões, é que eu fico sem perceber muito bem o porquê só de um setor, os POAS, porquê só agora, quando tiveram muito tempo, até para uma equipa multidisciplinar, mesmo interna, já que não contrataram mais nenhuma empresa exterior, nem que fosse uma equipa multidisciplinar interna, porque nós ficamos sem perceber o porquê, porque agora, um pouco a correr, quando estamos em vésperas, de rever o global de todo o documento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. Pois, o que nos fez, neste momento, preocuparmos com os planos das Albufeiras foi precisamente o 13 de julho. Mas estamos atentos a todos os prazos, como é evidente, e queremos fazer a revisão geral, porque temos que a fazer, porque caso contrário, se nós tivéssemos alguma autonomia em termos de revisão, o país estaria muito melhor do que vai ficar. Eu tenho a certeza que a revisão do PDM da Sertã, por muito boa que seja a empresa, não faz um PDM que nós gostaríamos que existisse. Porque a intenção, de facto, é dificultar aquilo que me parece desde há 40 anos, é que é dificultar que as pessoas vivam no interior, mas sim nas grandes cidades. Essa é que é a intenção, que eles, ninguém pode dizer isto, mas o que é certo é que está aqui indiretamente, visto que o que interessa é copiar por Espanha para irmos para as grandes cidades.
Oh, Sr. Presidente, eu acredito, não está aqui ninguém, nem nenhum dos vereadores que estão aqui são contra a construção. Tal como o vereador
Carlos... Não, mas não estou a falar só na construção.
Agora, temos que haver espaços destinados com salvaguarda, com proteção dos bens e das pessoas, para que não estejamos constantemente a apagar fogos, digamos assim.
Mas não estamos a falar só de construção, estamos a falar na área do ambiente, na área, em várias áreas.
Porque é transversal a várias áreas. A questão é que o Sr. Presidente também tem, peço desculpa, vendido um pouco, que isto vai ficar pior. Se assim fosse, os outros colegas autarcas não teriam também avançado para a segunda geração e alguns já estão na terceira geração.
Somos obrigados. Somos obrigados,
mas transferência. Mas avançaram, porque a empresa, por muito boa que seja, obviamente que ela segue as diretrizes nacionais. Ela segue as diretrizes nacionais. Obviamente que nós podemos direcionar para um lado, seja quem esteja no executivo, podemos direcionar para outro, mas existem normas nacionais. E quanto a essas, não podemos fugir.
Vamos rever, somos obrigados a rever, vamos rever. É como as transferências de competências. Nós vamos aceitá-las, elas vão nos dar prejuízo.
Mas
temos que as aceitar.
Mas infelizmente a Câmara da Sertã está a esticar e não se prepara para evitar esse prazo limite. E este aqui é mais uma vez o reflexo que esticou-se. Enquanto podia ser feito este documento, podia ser feita esta análise, até haver uma troca de opiniões entre os vários vereadores, porque neste aspecto estamos todos no mesmo rumo.
É evidente.
E somos apanhados um pouco de surpresa e está aqui uma revisão, uma integração e pronto. E se entendem os mapas, entendem, se não entendem, não entendem. Há quem não seja da área, não entenda, há quem seja e perceba o que ali está. E isso não é um pouco justo.
Mas isto aqui tinha que ser assim, isto não pode ser de outra forma, é adaptar aquilo que a lei nos obriga ao plano diretor municipal. E a lei está clara e é assim e tem que ser assim. Se fôssemos nós a adaptar, não adaptaríamos assim garantidamente.
Só podia ser antecipadamente, Sr. Presidente. O prazo é 13 de junho, estamos já aqui ao lado. Podia ter sido feito quando os POAS saíram há mais de 10 anos.
Mas isto fosse feita há um ano ou há meio ano, era isto, não, era igual ao que está hoje. Não melhorava nem piorava. Por, muito bem. Então, vamos lá. Ah, faz favor.
Boa tarde mais uma vez. Eu, pelo que eu estive a ler aqui nesta proposta, eu acho que a gente está a fazer esta adaptação, esta votação, porque temos que adaptar o plano da Albufeira de Castelo Bode, que foi determinado há pouco tempo, porque eu lembro de falar aqui numa reunião que o Sr. Presidente tinha que estar atento a essa revisão.
Sim.
E essa revisão foi concluída há pouco tempo, por isso é que agora estamos também a adaptar o PDM a este plano regional. A lembrar também que o plano do PDM não tem que estar pronto em julho, tem que estar a primeira reunião preparatória em março, tem que estar depois terminado em julho, mas a primeira reunião com o trabalho feito, vá, tem que estar em março, não é em julho. Claro que não é concluído, é começado, tem que estar em março, tem que mostrar à CCDR que em março já começamos a revisão. Lembrar também que isto é uma prova que, mesmo que a gente já tenha o PDM terminado, se vier um plano regional ou nacional que faça algumas alterações, nós temos que fazer revisões outra vez sobre isto tudo. A gente amanhã termina o PDM, dois dias depois pode haver uma nova lei, temos que fazer uma revisão. Isto só prova que, é claro que os 20 mil metros quadrados, que foi a grande batalha que a gente tem falado nestes anos todos, se tivesse sido aprovado regionalmente ou nacionalmente, nós tínhamos que aceitar. Claro que eu não concordo que, ou melhor, eu concordo que nós temos de ter mais autonomia para decidir algumas coisas.
É, exatamente.
Concordo perfeitamente com isso. Mas também temos que perceber que estes planos nacionais é para, entre aspas, obrigar que não apareça aí um populista qualquer que venha para aí dizer que quer casas ao pé do mar, ou uma linha de TGV a atravessar a Sertã, ou um aeroporto na Ermida. Estes PDMs existem para estas coisas. Estes PDMs não, os planos nacionais existem para estas coisas e para obrigar um bocadinho que não apareça demasiadas pessoas que queiram situações em que não é possível. Por isso, é claro, devíamos ter mais um bocadinho de autonomia. Claro,
isso é que mais, eu percebo. Muito mais. Ficava melhor se tivéssemos mais autonomia, ficava bem melhor.
Mas não feito a isto contra mim falo, à nossa vontade, porque eu, se fosse eu a mandar, se calhar vazia aqui coisas que as pessoas não... Tem que ser feito com técnicos, tem que ser feito com
é evidente. Com
pessoas. É claro evidente. Que tem que haver um misto, quer os autarcas, quer as pessoas da localidade ou do concelho, terem saberem que só se pode fazer algumas coisas e outras que não se podem. Claro que por isso é que é tipo intervir mais para dizer que nós, se fizermos a revisão do PDM, no dia a seguir podemos ter que o alterar outra vez por causa deste plano, neste foi o caso da Albufeira de Castelo Bode, que foi concluído há pouco tempo, por isso é que estamos a fazer agora a adaptação do PDM, não, a revisão
já existe há algum tempo. É também de Santa Luzia.
Sim, está bem, sim.
Esse já foi há mais tempo.
Sim, acredito, porque esse não estava a acompanhar. O Castelo de Bode, sei que esteve em revisão há pouco tempo. E era por isso que pedi para intervir.
Mas nós dizemos que 500 metros na margem é muito. Reclame-se ou não se reclame, continuam os 500 metros, porque é isso que se pretende e pronto.
Desculpa, já... No caso destes 500 metros, eu lembro quando foi a primeira revisão, o presidente era o Dr. José Paulo Farinha, eu lembro de fazer, acompanhar também, que era, na altura era deputado municipal, fiz reclamações, não à Câmara, mas ao Governo, que é que estava a fazer o PDM, e enquanto na Sertã a distância, acho que era 50 metros ou 100 metros, já não me lembro bem, por exemplo, em Martinchel, que era em Conceito de Mar, era metade. E disseram que lá, porque era, já havia casas, podia ser, aqui que era que não havia nada, não podia ser. Ou seja, o próprio plano tinha, não era justo para todos os concelhos, e acho que já está um bocadinho mais equilibrado.
Por isso é que eu entendo que devia haver mais autonomia. Em relação aos 20 mil metros, todas as pessoas sabem que terrenos com 20 mil metros, aqui no concelho e na região, há muito poucos. Por isso, se eles estão a impor 20 mil metros, era preferível dizer é proibido construir, não era dizer que vamos exigir 20 mil metros.
Agora parece que não se pode construir, que é preciso 20 mil metros para construir. Não é preciso 20 mil metros para construir. É preciso
não,
20
fora...
Metros, se for aí no meio do pinhal. No meio
sim,
da floresta,
sim, sim. Exatamente. Mas não há...
No terreno urbano pode construir com 200 metros.
É evidente. Mas eu falo nestes 20 mil...
Em qualquer lado, aí no meio de um dos cabeços. É preciso 20 mil.
Mas se as câmaras... Se as câmaras tivessem autonomia, nunca era possível propor 20 mil, porque sabem que não há terrenos de 20 mil.
Pronto, podem.
Há muito poucos. Portanto, o que eu vejo é que há a intenção de não permitir que se construa, porque eles sabem que não os há.
Sr. Presidente, mas concorda que uma pessoa pode construir onde quiser em meio da floresta? Concorda com isto?
Não, tem que haver ordenamento. Agora, se eu chegasse e dissesse, olha, eu quero arriscar mesmo no meio de um cabeço, eu tinha que me responsabilizar a tudo e tinha-me que sujeitar a tudo.
Não se vai responsabilizar.
Mas não é isso que se pretende. Nós queremos que haja ordenamento.
Que não quer, se tiver em perigo de vida, não quer que lá vá a ambulância, ou se tiver em risco, em perigo de incêndio, não quer que lá vão os bombeiros. Como é que se vai responsabilizar? Isto não é possível.
Claro, mas isso era uma condição.
As pessoas não poderem construir em qualquer espaço.
Não, mas nós não queremos isso. Nós queremos ordenamento, mas um ordenamento que esteja de acordo com a realidade de cada concelho, porque não é bem igual um concelho do Alentejo e um concelho daqui. Portanto, são situações diferentes e, portanto, tem que haver regras diferentes e eram as câmaras e as juntas de freguesia que deviam ter autonomia e não tanto o poder central, mas isto nunca vai acontecer. Aquilo que eu estou a dizer nunca vai acontecer porque as políticas são outras.
Olha, agora deixa-me dizer o seguinte. Há também, aquilo que eu acho que deveria haver era da parte dos presidentes de Câmara, mas não de um presidente de Câmara isoladamente, da parte de um grupo de presidentes de Câmara, por exemplo, aqui dos presidentes de Câmara da região. Deveria haver esse trabalho de acompanhar a elaboração dos planos globais do país e de terem essa capacidade também de interferir e de fazerem as suas propostas e de verem aprovar as suas propostas nesses planos globais ou setoriais que depois nos vão reger. Portanto, os presidentes de Câmara deviam intervir a esse nível. Eu concordo com isso. Por exemplo, aquilo que se passa na Albufeira de Castelo do Bode, quer dizer, devia haver aí uma intervenção forte de todos os municípios no sentido de permitir a realização de determinado tipo de atividades e de construções com determinadas características, mas isso tem que ser uma intervenção, digamos que, antes desses planos estarem realizados.
Mas essa intervenção existe e até por parte das comunidades intermunicipais. Ela existe, só que não é aceita porque a política não é esta.
Tem que fazer mais força.
A política que se pretende para o país não é essa. Porque se fosse, é evidente que depois aceitava, mas não aceito, não é aceito porque a política é outra.
E depois há uma outra questão que é, como já vimos, a vereadora Cristina falou sobre isso, a verdade é que há municípios que já vão na terceira revisão do PDM. E nós ainda estamos com o nosso PDM do tempo de, enfim, já obsoleto, não é? O problema nisto, o Sr. Presidente deu como exemplo a transferência de competências para as freguesias. Já está precisamente o exemplo que é preciso evitar. Porque o Sr. Presidente teve 2 anos para fazer a transferência e foi lá à última da hora e acabámos por andar aqui a discutir apenas uma competência quando podíamos discutir uma série delas que nem sequer foram discutidas nem transferidas.
Não, mas já.
É preciso fazer isto com tempo, com calma, para que as pessoas também possam discutir e para que seja efetivamente um PDM. Está bem que ele tem que respeitar as orientações nacionais, mas também há especificidades do Conselho, que seja efetivamente um PDM do Conselho e que não chegue aqui uma empresa que vá copiar ou que já tenha feito um PDM de uma câmara no Algarve ou no Alentejo e que mude o nome e que o traga para cá. Portanto, tem que ser, as coisas têm que ser feitas atempadamente, tem que ser pensado.
O problema são as regras. As regras nacionais é que são o problema, não é a empresa que o vem fazer. A empresa que o vem fazer faz em função das regras que existem a nível nacional. Mas essas é que, a meu ver, as câmaras deviam ter mais autonomia. Mas pronto, a realidade é esta e não vamos mudar nada entretanto.
Sr. Presidente, permita-me só, não é corrigir, mas é contribuir para esclarecer um pouco o vereador Jorge, que na proposta elaborada pelo chefe de divisão, ainda estamos a integrar o texto do plano de ordenamental de feiras aprovado em 2003. Não estamos a integrar o novo texto da revisão, porque essa só foi aprovada a elaboração e vai agora deixar de ser o plano de ordenamental de feira para passar a ser o programa especial de Albufeira de Castelo de Bode, que ainda está em revisão. Portanto, nós não estamos a integrar já o novo, estamos a integrar ainda o texto antigo. O daí reforçar o porquê só agora.
O plano é o único que há, porque depois deixa de ser plano, sim.
Plano especial já é um plano de ordenamento.
Obrigado por esclarecer bem.
Muito bem, muito obrigado. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.6. Renovação de parceria município/AVAI Ecoescolas. Considerando que a Associação Bandeira Azul da Europa propõe uma parceria ABAI-Município para 2020-21, que visa a implementação e desenvolvimento do programa Ecoescolas no Conselho, é necessário, o Município considera de maior importância incentivar...
Senhor Presidente, sim? Eu peço desculpa, mas eu tenho estado a tentar intervir desde o início do ponto passado e não tenho conseguido, devo estar com mal contato. Gostaria de intervir em anterior.
Sim. Nós já fizemos a votação. Já fizemos a votação. Mas
eu nem votei, de certeza.
Pronto. Então,
mas Presidente, eu nem votei, porque eu não estava online. Não é? Pedi para intervir. O senhor me deu a palavra porque nem ouviu aquilo que eu queria dizer.
Então, se concordarem. Se concordarem, podemos... nós estamos a ouvir mal, já. Nós estamos a ouvir.
Pois, eu já tentei das duas... Eu já tentei das duas formas. Está-me a ouvir agora, se possível.
Agora estou. Com um bocadinho de eco, mas estou. Agora não estamos.
Parece que...
Está a repetir.
Estão a ouvir-me agora?
Estou a ouvir.
E agora? Estão a ouvir?
Está bem.
Não me conseguem ouvir?
Estamos a ouvir. Estamos.
Pronto. Obrigado. Sr. Presidente, relativamente a este, há muita coisa havia a dizer, como eu dito alguma, ou não tanto. O PDA, por exemplo, permite alargar os perímetros urbanos das diferentes localidades, ou seja, Se há pouco espaço para ir, era uma das vantagens do PDA, e não o contrário, era alargar os urbanos, e quem sabe... uma vez que a oferta é superior, os preços dos próprios terrenos baixassem, porque se houvesse mais oferta de preços, ou mais oferta de terrenos com alargamento dos perímetros urbanos, se calhar era uma forma de preço metro quadrado por propriedade ser obviamente mais baixo, uma vez que em algumas áreas do Conselho estão preços, os preços que existem são realmente que assustam qualquer jornada da sua vida. Conhecemos já pelo menos candidatos à Câmara Municipal, que os dois candidatos à Câmara Municipal têm uma visão completamente diferente sobre o PDM, que o Sr. Presidente tem perguntado. O PDM também existe nas grandes cidades, também existe nas cidades, e não é por isso que repulsa a população. O PDM, se for algo pensado com perspectiva e estratégia, será um instrumento para fixar a população. Assim, o executivo e o seu líder o queiram. Em todo o caso, no que diz respeito a esta proposta, eu vou abster-me antes que fique sem rede outra vez. Não porque discorde de alguma coisa daqui, mas porque não estou convicta daquilo que aqui está. Como, por exemplo, na página 67, o número 4 do seu artigo 67, diz: é inadmitida a localização de campos de golfe desde que preferida de um estudo de impacto ambiental, de greens, de teens, de fairs, enfim, uma série de estrangeirismos. A dada altura também se lê noutra página que, sem prejuízo da legislação aplicável, a Câmara Municipal autorizou a seguinte habilitação de empreendimentos turísticos destinados ao turismo rural, desde que não seja reserva ecológica ou espaço florestal, ou reserva ecológica ou... Ou seja, há aqui uma série de questões que eu não sei se estão iguais ou se estão a ser alteradas, porque eu sugeria ou que um técnico nos viesse explicar a esta reunião, porque o Sr. Presidente, embora com toda a certeza este documento não é técnico, portanto, ou bem que seria que estaria esta feita a explicar-nos o que está aqui a ser alterado com este documento, ou então teria vindo em que se artigo e a versão nova desse artigo. Agora, eu não me sinto confortável, concordo, ou porque discordo, ou porque tenho, é porque tenho dúvidas sobre este documento. Não sei o que é que ele acrescenta, não sei o que é que ele altera, não consigo perceber o que é que este documento traz de novo e, portanto, eu julgo que não posso concordar nem discordar do que cá está, porque não tenho noção das alterações que ele próprio tem. Não sou segura, tendo em conta algumas coisas que li, que as coisas estejam a ser alteradas, na minha perspectiva, para melhor. Porque não sei simplesmente o que é que estava antes. Portanto, sim, eu vou-me abster, não porque esteja contra o conteúdo do documento, mas tenho capacidade, uma vez que não recebi o documento ativo, não sei quais são, e por não saber quais são, vou-me abster na votação deste documento. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, no fundo, estamos aqui a adaptar a legislação que está indicada no documento. Toda a legislação lá está indicada, e aquilo que consta nessa legislação é que está adaptada ao PDM. Mas nós podemos repetir a votação do ponto 3.5. Quem vota contra? Quem se abstém? A senhora vereadora já disse que se abstinha. Portanto, há uma abstenção, no fundo, na proposta 3.5, que é a senhora vereadora Cláudia André. Muito bem. Então passamos para o ponto 3.6, renovação de parceria município/Abaia com escolas. Considerando que a Associação Bandeira Azul da Europa propõe uma parceria Abaia-Município para 2020-2021, que visa a implementação e desenvolvimento do programa Ecoescolas no concelho, o município considera de maior importância incentivar todos os projetos que tenham como finalidade despertar aos jovens interesse nas questões ambientais. É necessário efetuar o pagamento do valor da inscrição de cada escola no programa, ou seja, 70 euros por escola, agrupamento de escolas da Sertã e Instituto Vaz Serra. Neste contexto, propõe-se que a Câmara adira a esta parceria e que se aprove o protocolo que se anexa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E chegamos ao último ponto da ordem de trabalhos. No ponto 4, não há intervenção do público. Por isso, dou a reunião por encerrada. Agradeço a vossa participação. Algumas partes não foram bem nítidas, mas lamento por isso. Desejo a todos a continuação de bom trabalho.